Bom dia. Estão todos bem? Está tudo à espera, não é? O que é que Deus vai fazer? O que é que Deus continua a fazer? Porque já está a fazer. Amém? É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer. Quero agradecer o convite do Pastor João. Quero agradecer a dedicação da Cristina. Fui muito bem recebida e estou muito contente por estar aqui. Ok? Eu posso-vos dizer que tive assim uma noite um bocadinho atribulada. Então estou assim um bocadinho combalida. Acho que ontem à noite comi qualquer coisa que não me fez bem. Mas estou aqui de coração aberto. Amém? Porque quando estou fraca, sou forte. Amém? E Deus pode. Diga lá comigo, Deus pode. Agora diga assim, Deus tudo pode. Deus tudo pode. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em Marcos 5. Vocês conhecem a passagem, mas nós vamos lê-la assim um bocadinho rapidamente, está bem? Então, Marcos 5, 21. E passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. Ouviu falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: Se tão somente eu tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Esta palavra, que vocês provavelmente já conhecem bem, fala que Jesus, ele que sempre vem acompanhado de uma multidão. Se nós formos ver, ele sempre vem pelo meio da multidão, porque as pessoas ouvem falar, ouviam falar de Jesus e o seguiam. Ok? E diz que Jairo veio ter com ele. Jairo era um principal da sinagoga, uma pessoa importante, e veio ter com ele. E aonde é que ele foi pedir ajuda? Ao mestre, não é? A filha estava doente. E foi no meio desta confusão e neste caminho até à casa de Jairo que a multidão que o apertava o seguia e apareceu então esta mulher do fluxo de sangue. E há aqui algumas lições que eu gostava de falar convosco quando estava a orar, para saber o que é que vinha falar convosco. Isto ferveu muito dentro do meu coração. Portanto, eu acredito mesmo que Deus tem algo para falar connosco hoje. Amém? Então, esta mulher do fluxo de sangue, ela diz a Bíblia, diz a palavra, que estava há 12 anos com um fluxo de sangue. Eu sou enfermeira de profissão e, de facto, um fluxo de sangue há 12 anos é uma situação muito grave. Muito grave porquê? Porque existe a anemia, existe a fraqueza, existe todo aquele mal-estar inerente a não ter ferro. Ok? O ferro é um constituinte do nosso sangue e nós precisamos de ferro para estarmos bem de saúde e fortes. Ok? Não era há um dia nem era há um mês. Era há 12 anos, ok? 12 anos que ela estava a padecer com este fluxo de sangue, com esta hemorragia brutal. E conta a palavra de Deus em Levítico, não vou abrir porque não vale a pena estarmos a perder muito tempo, mas em Levítico 15 diz-nos como é que a lei via a mulher quando estava com a altura do mês, com o período menstrual, ou que tinha estas hemorragias. Então havia toda uma lei muito complicada. Elas não podiam, ninguém podia tocar nelas, não se podiam sentar aqui, não se podiam sentar além, e tinham que se lavar, e depois chegavam e voltavam-se a lavar. As meninas, quando vinha a primeira menstruação, eram colocadas à parte, numa casa, onde ficavam ali, até que os pais as pudessem ir buscar. Quando terminasse o fluxo, os pais iam buscar, porque eram consideradas impuras. Impuras, ok? Então, o que é que aconteceu com esta menina? Esta menina, provavelmente, digo eu, ela deve ter visto a primeira menstruação e os pais foram encaminhá-la ao sítio onde ela tinha que ir. Passado uma semana, hão de ter ido lá para ir buscá-la e ela continuava com a hemorragia, não é? E depois, passado outra semana, agora já estávamos buscá-la e ela continuava, ok? Então, são 12 anos, 12 anos nesta luta. Qual é a primeira lição que nós podemos tirar desta passagem? Todas as coisas que estão escritas na palavra de Deus são lições para nós. Porque Jesus, ele hoje, a palavra é sempre hoje e continua a fazer tudo hoje. Verdade? Então digam outra vez, Deus, tudo pode. Tudo pode. Ok. Então a primeira lição que nós temos aqui é que existem sangramentos. Existem hemorragias, não é? Que não são curadas pela medicina, ok? E eu escrevi pela medicina e a psicologia. Porque esta mulher, ela não estava só privada de ter uma vida normal, não estava só com uma hemorragia, ela estava privada de casar, estava privada de ter amigos e ela estava privada de tudo aquilo que uma rapariga normal tinha. E quando eu falo aqui que existem hemorragias que não são curadas pela medicina nem pela psicologia, é que o problema desta mulher não era somente físico. Concordam comigo? Havia um problema psicológico muito grave. Muito grave. Imaginem o que é vocês ficarem separados de ter amigos, estar com os primos, com os irmãos, privados de tudo. Havia aqui uma doença muito da parte da psicologia, não é? Um isolamento obrigatório que não devia de ser, não é? E depois estamos num tempo que nós temos que pensar, a mulher naquela altura não tinham. Vamos dizer assim, claramente, não havia bençãos, não havia água canalizada, tudo foi muito difícil para ela. Tudo, tudo foi muito difícil. Foram 12 anos à procura de cura. Então, assim, existem hemorragias que não são curadas pela medicina e também não conseguem ser curadas pela psicologia. Em Eclesiastes 11:5, vamos abrir. Eclesiastes 11:5. Diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Quem é que faz todas as coisas? Deus faz todas as coisas. Amém? E Ele curou esta mulher, porque Ele faz todas as coisas. Depois a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez anteriormente, Ele faz hoje. Porque Deus pode. Amém? E quando nós temos alguma situação que não estamos tão bem, nós podemos recorrer ao nosso Pai. Amém? Eu não estou contra a medicina nem contra a psicologia. Amo. É uma área que eu adoro, que eu gosto. Mas há coisas que Deus pode fazer e essas áreas não conseguem. Amém? Só um toque de Jesus. Só o toque de Jesus. A hemorragia na nossa vida pode ser um problema no casamento, pode ser um problema na sua autoestima, pode ser físico, pode ser no corpo, não é? Mas tudo Deus pode curar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Outra vez, Deus tudo pode. Amém. A segunda lição que nós tiramos aqui desta passagem é que se colocarmos a nossa fé no lado errado, ficamos frustrados e pobres, não é? O que é que aconteceu com ela? Ela foi à procura de respostas na medicina da altura e não valeu de nada. Ela ficou pobre. Amém? Então nós temos que focar a nossa atenção bem focada naquilo que nós queremos. Não pensarmos que vir à igreja é cantar e conhecer. Eu costumo dizer isto lá no entroncamento e agora digo aqui também. Pronto. É assim, a igreja não pode ter só pão. Amém? O quem é o pão? É a palavra, mas a igreja não pode não pode ter só o pão. Ela precisa ter o vinho. O vinho é o sangue. Onde é que está a vida? No sangue. O vinho é a ação, é o movimento, é o poder. Então nós não podemos ter as nossas igrejas, a nossa vida, a nossa família, só com a palavra, que é ótima, que é maravilhosa. A palavra de Deus é vida, é maravilhosa. Mas de facto, nós temos que ter o vinho. E o vinho é a manifestação, o vinho é o poder, o vinho é a virtude. Amém? Então, se colocarmos a nossa fé no lado errado, ficamos pobres e frustrados. Reconheça que só Deus pode. Faça o seu melhor, procure ajuda sim, mas nunca deixe de parte que Deus tudo pode. Ele é que realmente é o grande Salvador. Amém? Eu escrevi aqui uma frase que nós descobrimos que Ele é tudo para nós quando Ele é tudo o que nos resta. Ele é tudo o que nos resta. Amém? Nós somos incompletos sem a presença de Deus. Nós não conseguimos ser totalmente felizes sem a presença de Deus, sem o amor de Deus, sem a paz de Deus, sem estarmos com Ele. É impossível. Ficamos incompletos. Amém? A terceira lição que tiramos com esta mulher de Deus é que ela ouviu falar a palavra. Ela ouviu falar a palavra de Jesus. Jesus não falou com ela, é um facto. Ela tocou e ele não falou com ela. Mas ela já tinha ouvido muitas vezes: olha, há um homem judeu que é Jesus o Nazareno, que tem curado e curado e curado. E ela ouviu e ouviu e ouviu. E foi crescendo a sua fé e foi interiorizando: se ele curou os leprosos, se ele curou aquilo, se ele curou o outro, também me vai curar a mim. Amém? Então, ouvir a palavra de Deus, que é isso que nós fazemos quando vimos à igreja, não é? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Continuamos a ouvir a palavra de Deus. A quarta lição que eu retiro aqui com esta mulher é que ande com a multidão certa. Nós precisamos estar incluídos na mesma multidão que está focada em Jesus. Ele é que é o caminho, ele é que é a verdade, ele é que é a vida. Amém? O que é que isto implica? Que nós estejamos juntos, que nós venhamos à igreja, que nós se envolvamos no trabalho da igreja, no grupo de louvor, na intercessão, nas crianças, seja que for a área, que nós estejamos sempre com a multidão certa, porque a multidão certa vai sempre acompanhar Jesus. Amém? Deus pode, é verdade? No meio da multidão havia expectativa, expectativa. O que é que Deus vai fazer? O que é que vocês têm hoje? Expectativa. O que é que Deus vai fazer? Amém? Há uma passagem muito interessante que Maria, quando ficou grávida de Jesus, para ela foi o que vocês sabem, não é? Uma grande surpresa. Ficou muito agradecida a Deus, o Pai, Deus, o Espírito Santo colocou Jesus na sua barriga, não é? O Salvador do mundo, que grande honra. Mas ela diz que, na palavra de Deus, logo no início, Lucas, diz que ela foi até à casa de Isabel, foi até à casa de Isabel, Isabel estava grávida de João Batista, só que já ia mais avançada. Ia mais avançada no processo. E diz aí que Isabel ficou, que Maria ficou com Isabel durante 3 meses. Sabe o que é que isto me remete? Remete que eu preciso de me juntar a quem está mais avançada no processo. Amém? Deus quer que eu esteja com quem vai à frente. Com quem eu vejo, olha, tem, eu vou com ele. Lá está, nós vamos atrás da multidão que está certa. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Então, não se esqueçam, vamos nos juntar a quem está mais avançado no processo, incluir na multidão. Amém? Amém. Quinta lição. Para receber o milagre, ela teve de se deslocar até Jesus e tocar. E agora vem a parte que eu mais amo falar. Eu falava toda a mensagem só sobre isto. Vamos abrir em Mateus 6. E vocês sabem de cor, mas nós vamos abrir. Mateus 6. Com certeza que vocês sabem de cor. E salteado. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Uau! Como é que eu hoje toco em Jesus? Ele não está cá fisicamente, mas ele está. Ah, que se ele está, é que ele está mesmo. Quando é que eu vou tocar em Jesus? Quando eu entro no meu quarto, eu fecho a minha porta e eu vou à procura dele. E eu vou tocar nele. Eu vou tocar nele. Vou-vos dizer uma coisa que ninguém está a ouvir. O João, o meu marido, não está a ouvir. Ele agora não está a ouvir. Às vezes acontece-me. A minha casa, eu tenho dois filhos. E o meu marido, claro. E está sempre gente em casa, né? Quando eu me apercebo que eles vão todos, tá bem, então vão, 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 então vá, vão. E eu, sabe o que é que eu vou correr? Lá logo a esfregona, vou me enfiar no quarto. E eu pensei, é para mim agora. Porque eu preciso. Porque se eu quero tocar em Jesus, eu tenho que me aproximar. Como é que eu me aproximo? Fechando-me no quarto, na sala, onde vocês quiserem, mas têm que o fazer. Intimidade. Intimidade. É conhecer tão bem outra pessoa. Tão bem, tão bem. É ficar parecido com essa pessoa. É ficar, costumam dizer, quando anda com coxas cheias também. Agora vejam a coisa do lado positivo. Ok? Do lado positivo, nós ficamos mesmo mais parecidos com Jesus. A tolerância é outra, a capacidade de entender é outra, o ouvir a voz de Deus é outra. Muda! Mas você tem que ir, como ela fez. Ela foi no meio da multidão e chegou lá e troca. E roubou, roubou, só seja, de Deus a natureza do Pai. E ela hoje, ela está disponível para nós. Amém? Nós só temos que ir. Amém? No Salmo 27,4, e vamos, se vocês quiserem abrir, Salmo 27,4. Que grande festa. Eu gosto de festas. Ora bem, Salmo 27,4. Deixem-me só aqui dizer-vos uma coisa. Eu, Ana Maria, tenho por mim que Tu és Ana Maria? Gostas? Ah, pronto, assim já compreendo. Deixem-me só contextualizar. David, diz a palavra de Deus que ele era segundo o coração de Deus. David pecou, errou, fez tudo ao contrário. Foi ou não foi? Quem conhece a história? Pronto. Mas ainda assim, Deus o Pai, o nosso Pai maravilhoso, diz que ele era segundo o coração de Deus. Eu tenho por mim, Ana Maria, que a resposta está aqui no Salmo 27.4. Vamos ler? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. David passava muitas horas com as ovelhas e passava muitas horas a louvar a Deus. Passava muitas horas de intimidade com Deus. Por isso, por causa dele ter a natureza que foi adquirindo nessa intimidade com Deus, é que ele não teve medo do Golias. Porque se você tiver intimidade com Deus e tocar em Deus todos os dias um bocadinho, não há nada que o faça temer. O barco pode abanar, mas Jesus continua no barco. Sempre. Está sempre no barco. Amém? E reparem o que é que ele estava a dizer. Ele aprendeu um truque maravilhoso. Ele aprendeu que quanto mais eu passo com ele, mais eu sou parecido com ele. E Deus o conheceu muito bem. Por isso eu acho que Jesus, que Deus quando diz que ele era segundo o coração de Deus, foi pelo grau de intimidade que ele tinha com ele. Amém? Agora reparem aqui. Estão aqui três coisas neste versículo importantes. Se você ainda não faz esses momentos, então eu vou lhe dizer como é que se faz. Pode ser? Vamos ver. Diz aqui assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Remete, sabem a quê? A que nós precisamos de ficar. Amém? Nós não podemos estar, eu vou orar, eu vou louvar a Deus e depois a seguir andar a varrer e andar a fazer a cama. Não, nós temos que ficar. Ficar. Eu faço assim, eu fecho no meu quarto, eu tranco a porta, porque eu não quero ser surpreendida de repente. Às vezes eu ponho os fones nos ouvidos porque eu estou a ouvir música, estou a cantar louvores. E eu, muitas das vezes, eu sento-me em cima da cama, coloco-me de joelhos ao lado da cama e eu fico só ali. Não faço rigorosamente mais nada. Ficar. Ficar. Desejar ficar. Amém? Depois a seguir ele diz aqui, para contemplar a formosura do Senhor. Nós temos que adorá-lo. Ele é santo. Ele é digno. Ele é maravilhoso. Ele é lindo. A ele toda a minha adoração. A ele toda a minha obediência, a ele todo o meu coração, porque ele é maravilhoso, porque ele é conselheiro, porque ele é pai da eternidade, porque ele é príncipe da paz. Amém? Este é o nosso Jesus, o leão da tribo de Judá. E nós precisamos de ficar, mas há momentos que nós precisamos de glorificar, glorificar, glorificar. Amém? Depois diz assim, e contemplar a formosura e aprender no seu templo. Quando nós estamos em intimidade com Deus, nós precisamos de ficar, precisamos de contemplar e aprender. Amém? Aprender, pegar na nossa Bíblia e aprender, e estudar. Amém? Intimidade com Deus faz-nos ficar cada vez mais parecidos com o nosso Pai. Conseguimos fazer como a mulher do fluxo de sangue, não conseguimos? Ela foi. Eu incentivo todos, se ainda não faz, faça. Vá até o lugar secreto. Vá lá. No lugar secreto conhecemos a Jesus e o Pai. No lugar secreto vivemos os melhores momentos da nossa vida. Quanto mais estamos, mais parecidos ficamos com Ele. Procure ir, porque Deus pode. Outra vez, porque Deus pode. Deus pode. Ela retirou, esta mulher do fluxo de sangue, ela retirou a natureza de Jesus, o poder de dentro de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em João 4. João 4:47. Nós temos que confiar que o nosso Deus, que os nossos olhos não veem, mas que o nosso coração sente que Ele está sempre connosco. Amém? Este é um episódio muito curtinho. Diz assim: e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: não virdes sinais e milagres, não crieis, não crereis. Disse-lhe o rego: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e foi. O que é que o homem fez? Creu. Ele viu o filho já curado? Não. Ele não viu o filho já curado. Mas ele creu. Amém? A igreja, ela continua a ser um local de milagres. Não ficou perdido no tempo. Esta igreja tem pão e vinho. Amém? Pão e vinho. O Espírito é o mesmo. Vamos abrir em Mateus 17, 20. Eu tenho aqui muitos versículos. Houve versículos que eu não passei. Mas também vamos ler aqui rapidamente. A fé vem pelo ouvir, não é? Vamos lá. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. E agora digam todos comigo: e nada vos será impossível. Nada nos será impossível. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Concordo perfeitamente, claro que sim, com a missionária. Estamos a viver o arranque, digo eu assim, será? Não sei se estou a dizer bem, do avivamento, ok? Amém. E nós lá no entroncamento estamos todos na expectativa. Está tudo, vamos ver o que é que vai acontecer agora. E vocês aqui também, tenho a certeza. Amém? Estamos a viver com expectativa aquilo que Deus vai fazer. Em Mateus 16, 20, não precisam de abrir, porque eu vou ler noutra tradução. E eu não vos... Pronto, esta tradução para mim é fácil de perceber o versículo, é por isso é que eu vou trazê-la aqui. Em Marcos 16, 20 diz assim: os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda a parte, e o Senhor os ajudava, e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Como é que provava? Pelos milagres que acompanhavam. E esses milagres estão hoje na igreja. Amém? Não se apagou. Não se apagou, não se perdeu. Eu sou fiel a Deus. E mesmo que não aconteça nada, eu continuo a ser. Amém? Glória a Deus. Amém? Mas Ele continua a ser fiel. Ele continua a ser o Senhor dos milagres. E nós recebemos os milagres quanto mais nós acreditamos. E como é que nós acreditamos? Acreditamos quando passamos mais tempo e ficamos mais com a sua natureza dentro de nós. Amém? Vocês concordam comigo? Concordam? Amém? Lembro-me quando falo nisto, lembro-me sempre do Paulo, né? O Paulo diz que os lenços que ele colocava, até os lenços curavam os enfermos quando ele passava. Ok? E eu acredito no Deus de hoje. Eu acredito que Ele é hoje connosco. Amém? Acredito tanto. Acredito tanto. E vocês também, nós precisamos de receber de Deus a nossa cura, as nossas necessidades supridas, o nosso corpo curado, a nossa alma, as nossas dores, nós todos, todos, não há ninguém aqui que não sofra de alguma coisa que aconteceu no passado. Certo? Todos nós. Todos nós. Porque os nossos pais muitas vezes agiram de determinada forma que até nos magoaram a nós. Mas eles também são vítimas de outras vítimas. Não é? Então há muita coisa que Deus pode tratar, há muita coisa que Deus pode curar. Amém? Você não pode é perder o foco. Deus tudo pode. Amém? Deus tudo pode. Quando nós vimos receber alguma coisa de Deus, que confiemos que ela já está na nossa mão, que Deus já nos a deu. Amém? A cura pode ser imediata, pode ser passado um mês, mas ela tem que estar na vossa mão e a vossa boca tem que confessar todos os dias que aquela cura já chegou ao vosso corpo. Lembra-se o que é que aconteceu com Zacarias? O que é que Deus disse a Zacarias? O que é que Deus fez a Zacarias? Olha, para não falares disparates, ficas mudo. E eu às vezes batalho isto lá um bocadinho no entroncamento. Às vezes há lá assim algumas pessoas que vivem trazendo um macaquinho de estimação assim ao ombro, sabem? E alimentam o macaquinho. Ai, a minha diabetes, ai, a minha dor daqui, ai, ai, ai. Eu acho que nós devemos ser muito equilibrados, ok? Mas quando nós estamos focados que Deus nos vai abençoar ou já abençoou, nós temos que lembrar que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. E aquele que a ama come do seu fruto. Amém? Então, quando nós recebemos algo de Deus, nós devemos guardar e a nossa boca fica calada. Não diz nada, só agradece. Só agradece. Só agradece. Amém? Então, aquilo que eu queria, pronto, queria que vocês, queria realçar nas vossas vidas, é que precisamos ser como esta mulher do fluxo de sangue. Ela foi tocar. Não é? E nós hoje não podemos ir no meio da multidão tocar em Jesus. Mas nós podemos fechar no nosso quarto e habitar naquele momento ali, naquele lugar, ficar. Precisamos de contemplar a beleza de Deus e desejar aprender mais dele. E quando nós fazermos isso, nós somos muito mais parecidos com ele. E aí acontece como aconteceu com David. David não teve medo do Golias. Porque ele sabia que tinha um tão grande, aquele que ficava com ele quando ele tocava a harpa ao pé das ovelhas, esse continuava a estar com ele. Continuava a estar com ele. E por causa disso ele venceu Golias. Amém? Glória a Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelas tuas verdades. Obrigado pela tua paz. Obrigado pela tua cura, Senhor. Obrigado, ó Pai, por tu estás neste lugar. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A tua presença invade o coração de cada um de nós continuamente. E que de nada tenhamos medo, porque sabemos que tu estás sempre no barco da nossa vida, Senhor. Amém. Eu posso chamar o grupo louvor? Sim, pode ser. Aleluia. Nós vamos orar. Pode ser? Vamos cantar um hino, se puder ser. Isto é hábito de quem... Pronto. Desculpem.